Bezrat Hashem, a gente está no da Flametet, Amud Aleph, na terceira linha. Ontem, vimos que se a pessoa faz a shechitá num animal e a pessoa tem intenção que este abate que está sendo feito está sendo feito como um serviço em honra de uma idolatria, já que a shechitá e o animal foi usado por um serviço idólatra, é proibido de comer a carne deste animal. Tikrov Devodat Kachavim, é proibido comer a carne de um animal que foi usado como um serviço, foi usado num serviço idólatra. Itmar, a Gemara traz o seguinte debate. A Shochetet Abeema, Lizrok Dama, Levodat Kachavim, Ulektir Kherba, Levodat Kachavim. Se a pessoa faz a shechitá no animal e ela não tem intenção de que esta shechitá está sendo feita na honra de alguma idolatria, porém, ele tem intenção de que ele vai usar o sangue que ele vai recolher ou o sebo que ele vai extrair do animal, vai usar isso para um serviço idólatra. Então ele faz a shechitá no animal e ele tem intenção de pegar o sangue derramado e usar este sangue num serviço idólatra. Como é que fica a lei neste caso? Será que nesse caso é permitido ou não comer da carne deste animal? Porque afinal de contas, a própria shechitá do animal não foi feita com uma intenção idólatra. A Gemara traz uma discussão com relação a este caso. Rebbe Yochanan Omer, Psulá. O Rebbe Yochanan diz que não podemos comer a carne deste animal. Rebbe Shimon Melakish Omer Mutzeret. Já o Rebbe Shimon Melakish diz que a carne do animal está kashê. A Gemara explica o raciocínio de cada uma das duas opiniões. Rebbe Yochanan Amar Psulá. O Rebbe Yochanan diz que este animal não é kashê. Mechashvin meavodá leavodá. O raciocínio é que mesmo que a intenção idólatra não é na própria shechitá, e sim numa outra atividade, ou seja, a pessoa vai pegar o sangue, usar o sangue, jorrar o sangue para a idolatria, como que era o costume dos serviços idólatras na época, que se jorrava o sangue na honra de uma idolatria. Então mesmo que ele faz a shechitá e ele, a intenção idólatra é numa outra atividade, quando ele recolher o sangue e usar isso num serviço idólatra, ou que ele vai usar o sebo extraído desse animal para um sacrifício idólatra, mesmo assim, a shechitá é uma shechitá que proíbe o animal de ser comido. Ve'alfinan chutz mipnim. E isso provém da opinião de Rebbe Yochanan, que diz que a gente aprende as leis que são ditas com relação aos korbanot e aplica estas leis com relação ao shechitá comum. Explicando, com relação aos korbanot existe a lei de pigul, ou seja, se a pessoa, o kohen, faz a shechitá do animal e ele está tendo a intenção de que esse animal vai ser comido, a carne do sacrifício, o Kohen está fazendo o sacrifício e tem a intenção de que a carne vai ser comida durante um período de 3 dias. Enquanto a lei é que a carne do sacrifício só pode ser comida durante 2 dias, e o animal, esse sacrifício é considerado um pigur. Não só isso, até mesmo se o Kohen, o sacerdote, quando faz a shechitá no sacrifício, ele tem a intenção de que o sangue do animal seja trazido ao altar depois do prazo máximo. Se o prazo é 2 dias, então ele tem a intenção de que o sangue vai ser trazido no altar depois de 3 dias. Nesse caso, a lei diz que o animal se torna um pigur. Então, com relação aos sacrifícios, temos o conceito de pigur, que nos ensina que se o Kohen está fazendo uma atividade, a shechitá, e tem uma intenção errada com relação a outra atividade, como dissemos, que ele tem intenção de trazer o sangue no altar depois do prazo permitido, Mesmo assim, a lei é que o Corban está inválido. Isso com relação aos sacrifícios. Diz o Rebbe Yochanan que a gente aprende dos sacrifícios e aplica com relação a uma Shkita comum. Também com relação à Shkita comum, diz o Rebbe Yochanan que se a pessoa faz a Shkita no animal e tem intenção de usar o sebo para fazer um sacrifício idólatra, isso já nos diz, já causa que é proibido de comer a carne deste animal. Esta é a opinião de Rebbe Yochanan. Reish Lakish, já o Reish Lakish discute e diz, muteret. Diz o Reish Lakish que a carne está permitida nesse caso. Explica o Reish Lakish o seu raciocínio. En mechashvin lavodar avodar. Porque já que a Shkita não foi feita com uma intenção idólatra, e sim, ele tinha uma intenção de fazer uma idolatria ou numa outra atividade, isso não diz, não implica que o animal seja não kasher. Velo gamrinan chutz miprim. E a gente não aplica as leis dos korbanot, do pigul, com relação a uma Shkita comum. Com relação ao pigul, se o kohen tem uma intenção errada, vimos que isso invalida o sacrifício. Mas a gente não aplica essas leis com relação a uma Shkita comum. Fala Gemara. Ve'az do letamai. Essa discussão que vimos entre Rebbe Yochanan e Reish Lakish está paralela, está de acordo com uma outra discussão que vimos entre esses dois sábios. De Itman, como diz a passagem, é o seguinte: Shachta lishma, lizrog dama shelo lishma. Um kohen faz a shchita num sacrifício, num animal que está sendo sacrificado, e na hora que ele faz a shchita, a lei diz que ele tem que ter intenção, que ele está cortando um pedaço de carne, ele tem que ter intenção, que ele está cortando um sacrifício, está fazendo isso a serviço de Deus. Isso é chamado lishma. Então ele faz a shchita lishma, porém ele tem intenção que na hora que ele vai pegar o sangue e trazer o sangue sobre o altar, ele não vai fazer isto lishma. Ou seja, ele não vai jogar o sangue tendo a intenção que isso está sendo feito no serviço de Deus. Como é que fica além neste caso? Novamente, Rebbe Yochanan Amar Psula. O Rebbe Yochanan diz que o Corban está invalidado. Rebbe Shimon ben Lakish Amar Kshera. O Rebbe Shimon ben Lakish diz que o Corban é válido do mesmo neste caso. Novamente, a explicação é a mesma. Rebbe Yochanan Amar Psula. O Rebbe Yochanan diz que o Corban está inválido. Mechashvin me'avodah le'avodah ve'gamrinu me'chashvet pigul. O Rebbe Yochanan diz que mesmo que a intenção que o Kohen tinha não se relaciona à atividade que ele está fazendo agora, e sim uma intenção errada com relação a outra atividade, mesmo assim, isso invalida a própria Shkita. E o Reish Lakish aprende isso das leis de Pigur, assim como com relação à lei de Pigur. Se o Kohen tem uma intenção de jogar o sangue e trazer o sangue ao altar depois do prazo permitido, mesmo assim, isso invalida a Shkita e o Corban é considerado um pigul. O mesmo se aplica se ele tem uma intenção de trazer o sangue sobre o altar com a intenção errada. Quando ele vai trazer o sangue no matuar, quando ele vai trazer o sangue sobre o altar de uma maneira que não é lishma. E assim também, Reb Shimon ben Lakish Amar, Reb Shimon ben Lakish disse que xerá, que o Corban é válido. El mechashvin l'avodah l'avodah, velo gamrinan, machshevet mi pigul. O Reish Lakish diz que a gente não aprende a lei de Pigul com relação à lei de não Lishma, e por isso esse Corban está válido. Então, retomando, temos uma discussão entre Rebbe Yochanan e Reish Lakish com relação a um animal comum, uma Shkita comum, e temos uma discussão de Rebbe Yochanan e Reish Lakish com relação a um sacrifício. Com relação ao animal comum, a discussão é o seguinte: a pessoa faz a shkita no animal e ele tem intenção de usar o sebo, o sangue deste animal, para um serviço idólatra. O Rebbe Yochanan diz que isto invalida e diz que é proibido, isso implica em que a carne está proibida. O Reish Lakish diz que está permitida. Eles discutem também com relação a um kohen que faz a shkita num sacrifício e ele tem intenção de trazer o sangue sobre o altar de uma maneira que não é lishma. como a gente falou, o Kohen, na hora que faz os serviços, tem que ter a intenção que isso está sendo feito na honra de Deus, para um Corban, e se ele faz o ato sem esse pensamento, ou seja, não lishma, o ato está inválido. Então, se o Kohen faz a Shkita pensando que ele vai trazer o sangue sobre o altar de uma maneira que não é lishma, novamente, o Rebbe Yochanan diz que o Corban está invalidado, e o Rish Lakish diz que o Corban está válido. E explicamos que estas duas discussões provêm do mesmo ponto. Ou seja, a questão é, com relação ao pigur, com relação a um Kohen que faz um sacrifício, e na hora da Shkita ele tem a intenção de trazer o sangue sobre o altar depois do prazo permitido, a lei é que o Corban está invalidado. O Rebbe Yochanan, ele aprende do pigur e aplica para os outros casos. Então também no caso da Shkita, e a pessoa tem uma intenção de Avodah Zarah, e também no caso da pessoa que faz a Shkita, do Kohen que faz Shkita no sacrifício e tem a intenção de trazer o sangue de uma maneira que não é Lishma, nos dois casos a gente vai dizer que mesmo que ele está fazendo a Shkita, já que ele tem uma intenção com relação a outra atividade, de uma intenção proibida, um pensamento proibido, isso invalida a Shkita. E o Rish Lakish diz que a gente não aprende esses dois casos da lei do pigur. A questão é agora, por que as duas discussões precisam ser citadas pelas Braitot? Bastaria trazermos uma das duas discussões e eu automaticamente já deduziria a outra. Fala Gmaranel, Vetzricha, é preciso citar as duas discussões, os dois casos. Deitmar Beha, porque se fôssemos citar somente o caso da Avodah Zarah, do animal comum, eu poderia achar Beha Kamar Abishu Melakish Mishum Dechut Miprim Lealfinan Aval Prim Miprim Eima Modelei Lereb Yochanan. Eu poderia achar que somente neste caso de um animal que não é um sacrifício, disse o Rish Lakish que a Shkita está válida. Mas com relação a um sacrifício, e o Kohen tem um pensamento de trazer o sangue, não lishma, nesse caso, já que se trata de um sacrifício, a gente iguala a lei do pigur e diz que a Shkita está inválida. Assim não poderia achar, e por isso citamos também a opinião de Rish Lakish naquele caso. Veitmar Behar, e se a Braita citasse somente a discussão de Rabi Yochanan Shlakish com relação ao sacrifício, eu poderia errar e dizer o seguinte: eu poderia achar que somente no caso do sacrifício falou Rabi Yochanan que a Shkita está inválida, mas no caso do animal que não é um sacrifício, eu poderia achar que Rabi Yochanan concorda que a Shkita não está invalidada. Por isso, a Braita citou os dois casos, esclarecendo que nos dois casos o Rebbe Yochanan diz que a Shkita está invalidada, e o Rish Lakish, nos dois casos, diz que a Shkita está válida. Meitiv Rav Sheshet. O Rav Sheshet questiona todo esse raciocínio através da nossa Mishnah. Na nossa Mishnah, a gente viu uma discussão com relação a um goi que tem um animal que está sendo abatido, a gente faz a Shkita num goi. Vimos uma discussão entre Chachamim e Rebbe Eliezer. Será que a gente diz que provavelmente o goi tem uma intenção de que esse animal está sendo feito na honra de uma idolatria? Depois veio o Rebbe Yossi, na nossa Mishnah, e disse que não. Que já que o goi é o proprietário do animal, mas quem está fazendo a Shkita é um judeu, se o goi tiver algum pensamento, alguma intenção errada, isto não afeta o animal que está sendo abatido por um judeu. E diz o Rebbe Yossi que se, até mesmo com relação aos sacrifícios, a gente não leva em conta as intenções do proprietário, e sim as intenções do próprio Kohen que efetua a Shkita no sacrifício, é óbvio que com relação a uma Shkita comum, a gente não deve levar em conta as intenções do proprietário, do goi, e sim as intenções do judeu que faz a própria Shkita. Então fala o Rebbe Yossi na nossa Mishnah. Amar Rebbe Yossi, diz o Rebbe Yossi que é vachomer. Raciocínio fala o seguinte: Ma bimkom shemachshava poselet bemukdashim ena korolech ela achara oved. Sim, com relação aos sacrifícios, que a gente leva em conta as intenções, os pensamentos. E mesmo assim, a gente diz que tudo vai de acordo com a intenção daquele que faz, que efetua a Shkita na prática do Kohen, e não levamos em conta as intenções do proprietário. Makom she'en machshava poselet bechulin enodin shelo yeh hakol olech el achar. Ashochet, é óbvio então que com relação a chulin, a uma Shkita comum, que a gente não leva em conta as intenções, é óbvio que a gente não precisa levar em conta a intenção do goi, do proprietário do animal. Até aqui as palavras de Rabbi Yossi na nossa Mishnah. Analisa a Gemara. Mai el machshava poselet bechulin. O que quer dizer as palavras do Rabbi Yossi que com relação a chulin, a uma Shkita comum, a gente não leva em conta os pensamentos? E lema de não passar claro. É óbvio que a explicação das palavras de Rabbi Yossi não é que a gente não dá nenhum peso para o pensamento com relação a chulin. Porque a gente sabe que se a pessoa fez uma Shkita tendo uma intenção que isso é um serviço idólatra, o animal é proibido, não podemos comer dessa carne. Então, o pensamento, as intenções, sim tem um peso com relação a chulin. Ela pshita, me avodá, me avodá. Então, a explicação das palavras de Rabbi Yossi é o seguinte. Vachikama, o ma bimkom shemachshava poselet bemukdashim yavodá, lavodá. Eina kol olech elachar haoved, se com relação aos sacrifícios que as intenções afetam, até mesmo se a intenção errada se relaciona a outra atividade, como por exemplo um Kohen que está fazendo a Shkita e tem uma intenção errada com relação a Zriká, com relação ao trazer do sangue sobre o altar, e mesmo assim, mesmo que a gente vê que a intenção tem um peso maior, mesmo assim a gente só vai atrás, só vai de acordo com o pensamento e as intenções do Kohen que efetua a Shkita na prática. Makom she'en machshava poselet bechulin me'avodá l'avodá ela be'otá avodá iladin shelo yeh hakol olech el achar ha'shochet. É óbvio então que com relação a Shkita, que a gente não leva em conta as intenções erradas que se relacionam com uma outra atividade, é óbvio que a gente deve ir de acordo com a pessoa que está fazendo o sacrifício na prática e não levar em conta a intenção do goi. Eu vou explicar novamente porque é um pouco complexo. O Rabbi Yossi, na nossa Mishnah, ele está argumentando contra as opiniões que disseram que se o goi, que é o proprietário do animal, tem uma intenção errada, como por exemplo a intenção que este animal está sendo abatido na honra de uma idolatria, que a Shkita é um serviço idólatra. Existiam algumas opiniões que disseram que mesmo que o judeu faz a própria Shkita, se o proprietário teve essa intenção, o animal não é kasher. Veio o Rabbi Yossi e disse que não. Não precisamos levar em conta as intenções do proprietário. E argumenta o Rabbi Yossi da seguinte maneira. Se a gente vê com relação a kotim, com relação aos sacrifícios, que a intenção, os pensamentos têm um peso, mesmo assim, com relação aos sacrifícios, a gente vê que a gente vai de acordo com os pensamentos daquele que fez a Shkita na prática e não levamos em conta os pensamentos do proprietário. É óbvio que, assim também, com relação a chulin, que os pensamentos não têm peso, é óbvio que a gente não vai levar em conta as intenções do proprietário. Analisa a Gemara, o que quer dizer que, com relação a chulin, as intenções não têm peso? A gente sabe que se a pessoa tem uma intenção de que esse animal está sendo abatido como um serviço idólatra, o animal não é kasher, então as intenções sim têm peso. Explicamos que o Rabbi Yossi fala do seguinte, com relação aos kotim, aos korbanot, mesmo que a pessoa tenha uma intenção errada se relacionando a uma outra atividade, mesmo assim as intenções têm peso, como por exemplo um kohen que está cortando o pescoço do animal fazendo uma shkita, e ele tem uma intenção errada com relação a Zriká, por exemplo, então tem uma intenção, que ele vai estar pensando, tem um pensamento, que quando ele vai trazer o sangue sobre o altar, ele vai fazer isso da maneira errada, ou depois do prazo permitido. Mesmo assim, isso invalida a Shkita que ele está fazendo agora. Ou seja, diz o Deus, se com relação aos korbanot, que uma intenção errada que se relaciona a uma outra atividade, invalida o que o Kohen faz, e mesmo assim a gente vai somente de acordo com os pensamentos do Kohen e não levamos em conta os pensamentos do proprietário, é óbvio que com relação a Hulin, a um animal comum, acho que está comum, que a pessoa, se tem um pensamento errado com relação a uma outra atividade, isso não invalida a Shkita. É óbvio que a gente vai de acordo com o pensamento da pessoa e não levar em conta o pensamento do proprietário. Até aqui as palavras de Reb Yossi que vimos na nossa Mishnah. Pergunta então a Gemara, Pnim, Kasha, Reb Shimon ben Lakish, Chutz, Kasha, Reb Yochanan. Desta Mishnah podemos questionar as duas opiniões que vimos. Porque o Reb Yossi diz que com relação aos sacrifícios, se a pessoa tem uma intenção que se relaciona a uma outra atividade, isso já invalida a Shkita que está sendo feita. Enquanto vimos o que diz o Reish Lakish, que mesmo com relação aos korbanot, mesmo com relação aos sacrifícios, a gente não aplica as leis de Pigur. Então, se a pessoa tem uma intenção errada que se relaciona a uma outra atividade, isso não invalida a Shkita. Enquanto o Reb Yossi diz na nossa Mishnah que com relação aos sacrifícios, se a pessoa tem uma intenção errada, mesmo se referindo a outra atividade, isso invalida a Shkita. E assim também, Chutz Kasha de Reb Yochanan, assim também é uma questão contra o Reb Yochanan. Porque o Reb Yochanan disse que mesmo com relação a uma Shkita comum, com relação a Hulin, a gente diz que se a pessoa tem uma intenção errada na hora da Shkita, ele está pensando numa outra atividade, isso causa que o animal não é kasher. Enquanto o Reb Yochanan disse que com relação a Hulin, não falamos isso. A Gemara responde: Bishlama Pnim Reb Shimon Lakish Lokasha. A primeira questão que foi feita contra Reb Shimon Lakish, podemos responder: Hamikmei de Shamam Reb Yochanan. Rebata de Shamam Reb Yochanan. Realmente, a opinião de Reb Lakish, numa primeira instância, era que se a pessoa faz a Shkita de um animal, ele está tendo um pensamento de usar o seu sangue, o seu sebo, para um serviço idólatra, o animal é kasher. Assim sustentava o Reish Lakish. Porém, depois que ele ouviu a opinião do Reb Yochanan, Reb Yochanan era o mestre do Reish Lakish, ele volta atrás e ele concorda com o que diz o Reb Yochanan. Então, esta Mishnah não é uma questão contra o Reish Lakish, porque o Reish Lakish próprio, ele voltou atrás e agora ele passou a sustentar como Reb Yochanan. Elachut kasha Reb Yochanan. Porém, a segunda questão que fizemos, a pergunta que fizemos contra o Reb Yochanan, a priori, não temos como responder. Retomando, o Reb Yochanan disse que se a pessoa faz a Shkita no animal e ele tem uma intenção idólatra com relação a uma outra atividade, por exemplo, ele faz a Shkita no animal pensando que ele vai pegar o sangue desse animal e usar como sacrifício idólatra. Diz o Reb Yochanan que isso implica que o animal não é kashé. Questionamos que, a princípio das palavras de Reb Yossi vistas na Mishnah, isso é contradito. Porque falou Reb Yossi na nossa Mishnah que se com relação a kotin, com relação aos sacrifícios, a gente leva em conta um pensamento com relação a uma outra atividade, com relação a Hulin, a gente não leva em conta esse tipo de pensamento, contra o que diz Rabi Yochanan. O próprio sábio que trouxe a pergunta, ele trouxe também a resposta. Vamos interpretar as palavras de Rabi Yossi, nossa Mishnah, de uma outra maneira. A explicação das palavras de Rabi Yossi é a seguinte: o Mabim, como Shemach Shavah Posele de Mugdashim, Be'arba Avodot. O Reb Yossi fala o seguinte: a gente vê com relação aos kotim, aos sacrifícios, que com relação aos sacrifícios, se a pessoa tem uma intenção errada, uma intenção idólatra, alguma intenção problemática, nenhuma dos quatro serviços centrais dos sacrifícios, isso invalida o sacrifício. Os quatro serviços centrais são a Shkita, Kabbalah, que é quando a gente recolhe o sangue do animal, Holachá, quando a gente transporta este sangue até o altar, e Zriká, quando a gente joga este sangue sobre o altar. Se a pessoa tem uma intenção problemática em qualquer uma dessas quatro fases, Isso invalida o sacrifício? E mesmo assim a gente vê com relação aos korbanot, que a gente vai de acordo com a intenção do Kohen que efetua a atividade, e não levamos em conta as intenções do proprietário. Makom she'en machshava poselet bechulin era beshtei avodot, elodin shlo yakor lech era achar ha-shochet. Conclui Rabbi Yossi, diz que é óbvio que com relação ao chulin, que a pessoa que tem uma intenção idólatra, somente com duas atividades é que a pessoa pode implicar em que o animal não seja kasher. É óbvio que a gente vai de acordo com a intenção da pessoa que faz a shechita e não leva em conta a intenção do proprietário. Com relação ao chulin, se a pessoa tem uma intenção idólatra na shechita ou na zriká, a pessoa pode tornar o animal proibido. Além dessas duas atividades, a pessoa não proíbe a carne do animal. Então diz o Rebbe Yossi, com relação aos sacrifícios, que a pessoa tem quatro atividades em que a gente leva em conta o pensamento. Mesmo assim, a gente não leva em conta o que pensou o proprietário, com relação a Hurim, que a pessoa somente em duas atividades pode invalidar o animal, a gente não vai levar em conta o pensamento do proprietário. De maneira que as palavras de Rebbe Yossi não desafiam nem a opinião de Rebbe Yochanan e nem a opinião de Rish Lakish. Tana que matei de Rebbe Yochanan. Fala Agmará, a princípio temos uma braita que é uma prova para o Rebbe Yochanan. O Rebbe Yochanan disse, retomando, que com relação a Hulin, com relação a Mashkita comum, a pessoa que faz Mashkita tendo um pensamento idólatra que se relaciona a uma outra atividade, por exemplo, a pessoa que faz a Shkita tem a intenção de que ele vai usar o sangue para um serviço idólatra, ele invalida a Shkita, o animal não é kasher. Então, temos uma braita que prova isso. Fala a braita, a shochet et abehema lizrok dama leavodat kiochavim. A pessoa que faz Shkita no animal tem a intenção de usar o seu sangue para fazer um serviço idólatra. O letir chervá leavodat kiochavim. Ou que ele quer usar o sebo do animal para algum serviço idólatra, para sacrificar, para uma idolatria. A lei é que o animal está proibido, não podemos comer dessa carne. É uma prova clara da Braita para o Rebbe Yochanan. Continua a Braita. Se um judeu fez a shechita no animal e ele, depois de fazer a shechita, ele disse que a intenção dele foi de fazer essa shechita em honra de alguma idolatria. A questão é, será que a frase que ele nos diz agora implica na conclusão que na hora que ele fez a shechita, antes de ter falado isso, realmente essa era a intenção dele ou não? Será que a gente não confia nele e diz que, mesmo antes de ter dito essa frase, ele já tinha essas intenções? Zayamase Bekisari. Aconteceu este episódio na cidade de Kisaya. Um judeu fez a shechita no animal, e depois de ter feito a shechita, ele declara que ele fez a shechita na honra de uma idolatria. Será então que a gente conclui que, mesmo na hora que ele fez a shechita, ele já tinha essas intenções ou não? Veloamruba Loisur Veloeter. E os sábios não quiseram falar se o animal é permitido ou se ele é proibido. Amar Rav Chisda. Veio Rav Chisda e diz: sabe por que os sábios não quiseram fixar a lei neste caso? Loamru Boisur Mishum Kvodan Rabanan Loeter Mishum Kvodan Reblazar. Explica o Rav Chisda o seguinte: a lei, neste caso, é pendente da discussão que vimos na nossa Mishnah com relação a um goi. Vimos com relação a um goi que Chachamim dizem que, a princípio, a gente não diz que a intenção dele foi a intenção de fazer uma shechita para uma idolatria. Se ele não falou nada, a gente não diz que ele tem uma intenção que a shechita seja um serviço idólatra. Já o Rebbe Lazar, na Mishnah, disse que com certeza essa é a intenção do goi, mesmo que ele não disse nada. Então, o mesmo vamos aplicar nesse caso. E por isso, segundo Chachamim, o animal está permitido. Por isso, os sábios não quiseram dizer que o animal está proibido para não ofender, para não desrespeitar a opinião de Hakamim. Por outro lado, segundo Rabi Elazar, o animal está proibido. E os sábios, então, não quiseram dizer que é permitido para não desrespeitar a opinião de Rabi Elazar. Então, os sábios ficaram calados e não fixaram a lei para não contradizer as palavras de Hakamim e também para não contradizer as palavras de Rabi Elazar. Fala, Gemara, Mimai, como é que Rav Chisda diz isso? Dilma, talvez a lei neste caso não tem nada a ver com a discussão que vimos entre Hakamim e Rabi Elazar na nossa Mishnah. Por quê? Ad kan lo ka'amrei rabanan hatamela de lo shamana de chashiv. Avalacha de shamana de chashiv ochiach sofol tchilato. Tudo que disseram Hakamim na Mishnah, que a gente não diz que a intenção do goi é uma intenção idólatra, eles disseram isso porque o goi estava calado. Então a gente não diz que ele tinha intenções idólatras, mas neste caso, que a pessoa disse depois da Shkita claramente que ele teve intenções idólatras, pode ser que Hakamim dizem que realmente nesse caso podemos concluir que esta era a intenção dele desde o princípio, o animal está proibido. Inami, por outro lado, podemos falar Ad kan lo ka'amar Rabi Elazar hatam ela gabei avodat chavim destam machshavat oyuvot chavim lo avodat chavim aval Yisrael hochiach sofo tchilato lo amrinan. Por outro lado, podemos falar que o Rabi Elazar na Mishnah disse que provavelmente a intenção do goi é uma intenção ou outra. Ele disse isso somente com relação a um goi, mas com relação a um judeu a gente não diz isso. E mesmo que agora ele esteja dizendo que ele teve intenções idólatras, a gente não conclui que desde o princípio essas eram suas intenções. Então, os casos são diferentes. E não podemos dizer que o fato que os sábios não quiseram fixar a lei é para não contradizer a opinião de Hakamim e de Rabi Elazar. Porque a opinião de Hakamim e Rabi Elazar não se aplicam neste caso, porque esse caso é diferente. Por que então os sábios não quiseram fixar a lei neste caso? Ela ama Rav Shizvi, explica então Rav Shizvi, lo amru ba eter mishum kvodo de Rashbak. Existe a opinião de Rav Shimon ben Gamliel. A opinião de Rav Shimon ben Gamliel é que uma vez que a gente vê um fato no fim do episódio, a gente pode concluir que desde o princípio esta era a intenção. Como a gente vai ver adiante? Então, segundo Rashbak, uma vez que o judeu falou, depois da Shkita, que ele teve essa intenção, a gente conclui que essa era a intenção desde o princípio. Logo, o animal não é kasher. Essa é a opinião de Rashbak. Hakamim, de Kisari, eles sustentavam que o animal era permitido. Mas para não contradizer o Rashbak, eles ficaram calados. Porque segundo Rashbak, o animal está proibido. Pergunta como era a Rashbak. Aonde vemos que essa é a opinião de Rashbak, que quando a gente vê algum fato no fim do episódio, a gente pode concluir que desde o princípio essa era a intenção. E lembra Rashbak de Gittin, a primeira hipótese é que isso se refere ao que disse o Rashbak com relação às leis do get, do divórcio. Detran, como diz a Mishnah, Habari chamar kitvu get leishti ratza lesachekba. Para um marido se divorciar da sua esposa, segundo a Torá, ele tem que escrever um get, escrever um documento de divórcio, e ele deve ser feito lishma, deve ser feito com a intenção que esse documento está sendo feito especialmente para esse homem e para esta mulher. E ele também deve entregar esse documento, este get, na mão da sua esposa, assim ele se divorcia dela. Ele não precisa fazer isso pessoalmente. Ele pode nomear mensageiros, shlichim, representantes dele, para escrever o get e para entregar o get na mão da mulher. Agora, veio um homem que ele está sadio e ele diz para duas testemunhas: vão e escrevam um get para minha esposa. Então eles vão escrever o get porque eles foram nomeados pelo marido. Fala a Mishnah, eles não podem entregar este get na mão da mulher. Porque o marido disse, o homem disse que eles podem, eles são nomeados como shlichim, como mensageiros, eles são então shlichim para escrever o get. Mas ele não disse que eles são shlichim para entregar isto na mão dela. E por que ele vai querer escrever um get se não para entregar na mão da esposa? Explica a Mishnah que ele está rekma. Às vezes, a esposa está com medo que o marido vai falecer e então ela começa a perturbar o marido pedindo para que ele escreva um divórcio. Ela tem medo que ele vai morrer e aí, se tratando de um casal que não tem filhos, ela está ligada automaticamente com o irmão do marido que resta em vida. É a mitzvah de Ibum. Um marido, um homem casado que falece sem ter tido filhos, sua esposa está automaticamente ligada com o irmão que restou em vida e ela não pode casar com outros homens antes de fazer o processo de halitzá, se desfazendo deste irmão que resta em vida. Para não precisar fazer isso, vem a mulher e pede para que seu marido escreva um get, escreva um divórcio, de maneira que se ele falecer, ela não vai estar apega a este irmão que resta em vida. E o marido não quer divorciar sua esposa. E então, para que ela pare de perturbar, insistir para o marido, ele faz um truque. Ele fala para duas pessoas, escrevem o divórcio. E a mulher vai ficar calma, achando que o processo já está em andamento. E, na verdade, ele só disse para eles escreverem, mas ele não deu para eles a permissão que eles entreguem o divórcio para a mulher. De qualquer maneira, se o homem é sadio, a gente diz que ele deu a permissão para que eles escrevam, mas não deu a permissão para que eles entreguem. Já se tratando de um homem que está doente, prestes a morrer, e aí ele vai e diz para duas pessoas, olha, vão e escrevam um divórcio, um get, para minha esposa. Nesse caso, a gente diz que provavelmente a intenção dele era que eles entreguem o divórcio, o get, para a mulher. Ele não falou isso claramente porque ele estava doente, ele estava um pouco perturbado, mas a intenção dele era que realmente eles escrevam e entreguem. Uma sebe bari shamar kitvu get lishti. Uma vez, realmente tinha um homem que ele estava sadio, ele falou para duas pessoas para eles escreverem um get para a esposa, ve'alaragag, e logo depois ele subiu no teto de uma casa, Venafar Vamet, ele caiu e morreu. Amar Rashbag disse sobre esse caso o Rashbag, e Meatzmona fala, se ele pulou, ele se suicidou, pulou para baixo, Harezaget, concluímos que ele deu permissão para que as duas testemunhas entreguem este get para a esposa. Porque ele, agora que ele se suicidou, a gente entende que ele já sabia isso desde o princípio. Ele já estava programando fazer este ato. E para poupar a sua esposa da Haritzá, ele falou para as testemunhas, para que essas duas pessoas escrevam o divórcio e entreguem a ela. Então, se eles fizeram isso, eles tinham a permissão do marido e ela está divorciada. Vei maruar da Hato e não get. Já se ele caiu sem querer, ele não se matou, e sim caiu sem querer, então, já que ele era uma pessoa sadia, ele não sabia que ele ia morrer, então a gente conclui que ele não deu a permissão para que as duas testemunhas entreguem o get. Entre parênteses, esclarece a Gemara. A Vina do Amasel Stor, a princípio, na primeira parte da Mishnah, dissemos que se ele fala para duas pessoas escreverem o get, eles escrevem e não entregam. E depois, no episódio, que no exemplo que foi trazido, a gente diz que eles têm permissão de entregar. Explica, assim temos que explicar a Braita, e a intenção da Mishnah é o seguinte, eles não têm permissão de entregar o get, porém se ele diz isso logo antes da sua morte, a gente entende que sua intenção desde o princípio era que eles entreguem o get. E sobre isso, a Braita continua e traz no episódio, mas aconteceu com uma pessoa que falou isso para as testemunhas e logo depois ele caiu do teto. E a Rashbag, sobre isso diz Rashbag, e Matzmona fala, reza get, vem maruach da chato e não get. Falou Rashbag, então, que se ele pulou propositalmente, O fato que aconteceu no fim do episódio esclarece que essa era a intenção dele desde o princípio. E por isso, a lei é que se eles deram o gueto na mulher, eles fizeram isso com a permissão do marido, e o gueto está válido. De qualquer maneira, esta é a opinião de Rashbag. Daqui concluímos que se ocorreu algo no fim do episódio, essa era a intenção desde o princípio. E sobre isso, concluímos também que no caso do judeu que fez a Shkita e falou depois da Shkita que ele teve uma intenção idólatra, segundo Rashbag, podemos concluir que estas eram intenções desta pessoa desde o princípio. Fala com o Maranhão. Isso não é uma prova suficiente. Vedima shanei hatam de kamar kitvu. No caso do divórcio, é diferente, porque naquele caso, ele já falou para as duas testemunhas, escrevam um divórcio. E agora, disse Rashbag, que do fato que ele se suicidou, no fim do episódio, a gente interpreta a frase dita no começo, que ele quis dar permissão para que eles entreguem o divórcio. Mas no caso da Shkita, já que no início ele não falou nada, quem disse que podemos concluir que estas eram as suas intenções desde o princípio? Ela, a maravilha, explica toda a vida, me chamou de Rashbag de Har. Quando citamos a opinião de Rashbag, a gente se refere a outro ensinamento de Rashbag. Detalhe, como diz a Braita, a Kotev Nechassar Lacherim, Vayuba Ema Vadim. Uma pessoa pega todos os seus pertences e lhe dá de presente para uma outra pessoa, para o fulano. Viamara Laiev Shibaem. Entre esses pertences tinham escravos. O fulano recebeu um grande presente, porém ele diz, eu não quero esses escravos. Eu não quero ter escravos. Imaya Rabo Sheni Kohen, Arelochim Metruma. Se este fulano ele era Kohen, os escravos pertencem a ele, mesmo que agora ele diz que ele não quer os escravos. Os escravos pertencem a ele, eles podem até mesmo comer Trumá, assim como todos os escravos de um Kohen. Reb Shimon ben Gamliel Omer, já o Reb Shimon ben Gamliel, o Rashbag, vem e diz, Kevan Shamar Alai Yev Shibahem Kvar Zachu Bahem Yorshim. Uma vez que a pessoa negou, não quis receber esses escravos, os escravos não pertencem a ele. Ve'a Binemba, e a gente explicou, está na cama, filho Omer de Tzoveach, como é que pode ser que a primeira opinião citada na Braita diz que a pessoa recebe um presente mesmo que ele não quer receber, se a pessoa se nega a receber algo, como é que os escravos pertencem a ele? Amar Rava explicou sobre isso. Rava Veitem Rabi Yochanan Neitem, que diz que foi dito o nome de Rabi Yochanan Betzoveach Meikara de Kurar Melo Prigida no Kaná. Tanto Tanakama, a primeira opinião, quanto a opinião de Rashbag concordam que se desde o princípio a pessoa diz que ele se nega, ele não quer receber esses escravos, é óbvio que os escravos não passam a pertencer a ele. E assim também, se ele recebe os escravos e fica calado. E depois de um tempo ele começa a falar que ele não quer os escravos. Neste caso, todos concordam que os escravos pertencem a ele. Porque o fato que ele ficou calado no começo indica que ele quis receber esses escravos, depois ele voltou atrás. Que pliguem a discussão citada na Braita, citada no seguinte caso: se trata que uma pessoa deu um presente para o fulano, porém ele não deu o presente na mão do fulano. O fulano não estava presente. Ele deu todos os seus bens para o fulano através de algum mensageiro de uma outra pessoa. E o fulano estava sabendo disso e ficou calado. Depois, quando o mensageiro chegou e falou com o fulano que ele recebeu um presente e escravos, aí o fulano começou a falar, eu não quero os escravos. Sobre esse caso estão discutindo Tanakama e Rashbag. Tanakama savar medeshag de kanano, vale katsavach medar kaadarbe. Tanakama diz que o fato que ele ficou calado no começo já indica que ele quis receber todos esses bens, logo os escravos lhe pertencem. E agora ele voltou atrás e ele diz que ele não quer os escravos. Mas o fato que ele ficou calado no começo indica que ele sim quis numa primeira instância, agora os escravos já pertencem a ele. Rashbag Savar, já Rashbag discute e diz, o que Achsofol relatou, Vadalot Savar Meikara, Savar Kiroat Eliade Amayatzvach. Rashbag diz que uma vez que agora ele está dizendo que ele não quer os escravos, isso nos ensina que desde o princípio, estas eram as suas intenções, que ele não vai querer os escravos. De fato, que ele ficou calado no começo. Ele diz o seguinte: olha, enquanto o mensageiro não chegou para mim, eu fiquei calado. Mas agora que o mensageiro chegou, eu comecei a dizer que eu nego e não quero receber os escravos. Mas, afinal de contas, diz o Rashbag que, uma vez que agora, no fim do processo, diz a pessoa que ele não quer receber estes bens, isso, disso a gente pode concluir que desde o princípio estas eram as suas intenções, e por isso os escravos não lhe pertencem. Assim também diz o Rashbag que um judeu que depois da Shkita disse que ele tem uma intenção idólatra, a gente conclui que essa era a intenção dele desde o princípio, e o animal não é kasher. Por isso os sábios de Kisari, eles não disseram que o animal é kasher para não contradizer a opinião do Rashbag. Amalei Rav Acha Brei de Rav Abba de Rav Ash, perguntou o Rav Acha, filho de Rav Abba, para Rav Ash. Le Rav Azar, segundo a opinião do Rav Lezer que a gente viu na nossa Mishnah, o Rav Lezer diz que se o animal pertence a um goi e um judeu faz a shechita, temos uma certeza que, a gente tem uma certeza que os pensamentos, as intenções do goi são que esse animal está sendo abatido na honra de uma certa idolatria e por isso não podemos comer dessa carne. Não só isso, disse o Rashbag, nossa Mishnah, que mesmo que o animal, em sua maioria, pertence ao judeu, mas tem uma pequena parte no corpo do animal, um pequeno membro que ainda pertence ao goi, e o Yodi, o judeu, faz a shechita, já que parte pertence ao goi, a gente tem certeza que o goi tem a intenção que esse animal está sendo abatido em nome de uma idolatria, e logo não podemos comer da carne desse animal. Como é que vai ficar a lei, segundo Rebbe Lazar, no seguinte caso? Yai v'lizuza le tabach Israel. O animal pertence ao judeu, e o judeu está fazendo a shechita. Porém, vem o goi e diz o seguinte: olha, eu estou te dando aqui uma moeda de ouro. Depois da shechita, depois que você fizer a shechita, eu quero que você vai me dar parte na carne, uma parte da carne desse animal, no valor do dinheiro que eu estou te dando. Será que nesse caso a gente diz que parte do animal já pertence ao goi desde já? Logo, já que a intenção do goi é uma intenção idólatra, o animal não é kasher? Ou não? Ele deu um dinheiro, ele tem um certo crédito com o judeu, mas o próprio animal agora ainda pertence ao judeu. Amar lei, respondeu o Rav Ashi. A resposta é a seguinte: Hazina, depende de qual é o caso do goi. E inish alima udilomatsi madhilei asur. Se a situação legislativa ou a situação do goi é que não tem como o judeu se esquivar. Se o judeu quiser falar: olha, eu não consegui pegar, separar para você um pouco da carne, pega o seu dinheiro de volta. Em vez de te dar carne, ele devolve o dinheiro. Se o judeu não tem essa opção de devolver o dinheiro e não dar para ele carne, se o judeu não tem essa opção, isso mostra que o goi já comprou parte do animal, porque ele deu esse dinheiro e obrigatoriamente o judeu vai ter que dar para ele um pedaço de carne. Então, já que o judeu não tem como se esquivar, isso indica que o goi já tem parte do animal, logo a intenção dele é uma intenção idólatra, e segundo o Rebrezer, todo o animal não é mais kashê. Ve'ilo, porém, se a situação é que o judeu tem como se esquivar e dá o dinheiro, devolver o dinheiro e não entregar a carne para o goi, amar lenei shechvar. Então, o judeu pode falar: olha, pega o seu dinheiro, se você não quiser, bate a cabeça na parede. É uma gíria. Ou seja, o judeu não tem a obrigação de dar a carne, ele pode devolver o dinheiro. Nesse caso, então, o animal não pertence desde já ao goi. Por isso, nesse caso, segundo Rebbe Lazar, o animal vai estar kasher. Baruch Adonai Olam. Amém.